Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
A maioria dos mitos descreve o princípio do mundo no momento da criação. E muitos também predizem o fim do mundo como algum tipo de cataclismo definitivo, no qual as escoras que o suportam cedem, consumido pelo fogo ou pela água. Mas a maioria dos mitos trata da morte dos indivíduos, independentemente dos acontecimentos gerais do mundo.
Mitologia, histórias sagradas, a morte e o além. No programa de hoje, aqui pela Rádio USP, vamos conversar um pouco a respeito do grande temor da humanidade de todos os tempos, a morte e o além. Sibila, todos nós temos medo da morte e do que virá depois dela. Eu tenho paura, você tem medo. O Beto, nosso apoio técnico, com certeza, treme nas bases. Todos nós temos nos dias de hoje. Mas vamos conversar um pouco dessa relação com a mortalidade da antiguidade clássica.
Verônica, essa é uma tarefa complicada que você me deixa hoje.
Isso lhe dá um pouco de medo, Sibila?
Com certeza, mas não é só por isso. É que vou começar a falar da maldição da imortalidade por alguém que tem meu nome. Sibila, Sibila de Cumas.
Quem eram as Sibilas, as de Cumas?
O mito grego das Sibilas de Cumas fala sobre o desejo humano de não morrer, o desejo da imortalidade. O grande deus Apolo apaixona-se pela jovem e bela sacerdotisa Sibila, e em troca do seu amor, ele ofereceu a ela qualquer coisa que desejasse. Sibila pediu então a imortalidade, ou, numa metáfora, desejou viver tanto tempo quanto os grãos de areia que ela conseguisse segurar. Apolo, o deus Apolo, atendeu o seu desejo da imortalidade, mas não lhe concedeu o desejo de juventude eterna. Então Sibila foi vivendo, vivendo e definhando, definhando, até perder suas forças. Quando então lhe perguntaram que mais ela desejava naquele momento, ela disse: quero morrer.
É muito complicada essa relação com a morte e com a vida depois dela, né? Além da Sibila, a de Cumas, muitas outras divindades e povos se dedicaram a desvendar esse mistério e muitas explicações foram surgindo, né?
É muito grande a motivação para se descobrir a nossa origem, o fim e o que vem depois. Essa angústia é tão grande que pôde até mudar o curso da história. Por volta de 697, já na era cristã, o rei inglês Edwin da Northúmbria reuniu o conselho para decidir se devia ou não se converter ao cristianismo. Um dos conselheiros do rei Edwin o convenceu que o cristianismo oferecia uma resposta para suas indefinições existenciais, e ele se converteu à nova religião, ordenando a destruição dos velhos templos pagãos. Já muito longe da Inglaterra, no Egito, a concepção que se tinha do além era como se fosse um vale estreito, cortado por um rio e separado do mundo dos vivos por uma cadeia de montanhas. Segundo o relato de um dos mitos, o mágico Setne visita os salões do além. No quinto salão, ele encontrou os criminosos, suplicando por perdão. No salão das duas verdades, os pecados dos mortos eram pesados e avaliados para que se aplicasse a pena.
Mas essa ideia de uma jornada difícil e de julgamentos e punições permanecem constantes em quase todas as grandes civilizações, não é mesmo, Sibila?
É verdade. Mas isso se repete também em civilizações menores e distantes uma das outras, como acontece com os Guarayús, da Bolívia. Eles narram como a alma do morto escolhe entre um caminho largo e fácil e outro estreito e perigoso. Mas só o estreito e perigoso leva até o paraíso.
Já em outras civilizações, Sibila, a lua era um símbolo poderoso da morte e do renascimento, né?
Sim, é verdade. Mas sempre carregada dos mesmos simbolismos entre a vida e a existência além da vida. Os povos diguenhos da Califórnia, por exemplo, nos dão conta de que o chefe supremo e criador daquele povo, Tuxaipai, dizia às pessoas: morrerei com a lua. E quando a lua se encolheu, ele faleceu e se transformou em 6 estrelas. Temos aí, mais uma vez, a morte e a continuidade em campos opostos.
Mas há também algum lugar para os imortais nesse encontro entre a morte e o além, certo?
Sim, com certeza. E podemos mencionar nesse sentido o Campo de Junco dos egípcios, que é semelhante aos Campos Elísios dos romanos, uma espécie de morada final para os bons e para os heróis, que ali podem ter uma imortalidade de êxtase celestial.
Muito obrigado, Sibila. E esperando que possamos ser recebidos por esses Campos Elísios, vamos encerrando mais um programa aqui pela Rádio USP e aguardamos você, ouvinte, de segunda a sexta, aqui às 18 horas. Ou, se preferir, você também pode nos ouvir ao vivo pela internet, através do site jornal.usp.br, ou, se perdeu alguns de nossos programas, poderá recuperá-los pelo mesmo site na Rádio Agência USP. Até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.